qualidade da democracia. Por José Álvaro Moisés.
A coluna de hoje vai tratar de um fato extremamente importante ocorrido na semana passada: a eleição do novo presidente da Câmara dos Deputados. A eleição do novo presidente ocorreu, de certa maneira, precipitada pela renúncia do antigo presidente Eduardo Cunha, que ocorreu na semana anterior. Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara, tinha sido suspenso do seu mandato de deputado pelo Supremo Tribunal Federal há cerca de 2 meses. Eduardo Cunha está sendo investigado pela Operação Lava Jato. Existem várias denúncias envolvendo a manipulação de recursos no Brasil e fora do Brasil. E, ao mesmo tempo, Eduardo Cunha é processado no Comitê de Ética da Câmara dos Deputados por ter faltado com a verdade numa de suas declarações relativas à existência de recursos fora do Brasil. A sua renúncia precipitou a eleição do novo presidente, porque o primeiro vice-presidente, Valdir Maranhão, que tinha assumido no seu lugar, de certa forma tinha levado o processo de decisões da Câmara dos Deputados a um ritmo extremamente lento e incapaz de enfrentar as questões do dia a dia que o Parlamento brasileiro tem que resolver. O novo presidente eleito é o deputado Rodrigo Maia, do Partido dos Democratas, do DEM. Rodrigo Maia foi eleito com o apoio do PSDB, do PPS e do PSB. Na verdade, teve também o apoio de alguns parlamentares no segundo turno do PT e mesmo de alguns outros partidos. É preciso pensar sobre a significação da eleição de Rodrigo Maia no contexto das dificuldades que o Congresso brasileiro vem enfrentando, particularmente no contexto da imagem que a Câmara dos Deputados projetou nos últimos anos para a opinião pública, em especial para os seus eleitores. Todas as pesquisas que têm sido feitas sobre a opinião dos eleitores e dos brasileiros a respeito do Parlamento mostram que a Câmara dos Deputados e os partidos políticos estão entre as instituições extremamente avaliadas com um juízo crítico pelos eleitores. A desconfiança que os eleitores têm alcança, em alguns casos, tanto do Congresso Nacional como dos partidos, a mais de 80%. E é nesse contexto que essa nova eleição do presidente tem que ser examinado. O que significa a eleição de um novo presidente nesta situação que, de certa maneira, ecoa a crise que vem ocorrendo no Brasil desde o início de 2015? Eu mencionaria especialmente alguns aspectos que têm sido chamados a atenção por inúmeros analistas. Em primeiro lugar, a ideia de que a eleição de Rodrigo Maia, apoiado pela antiga oposição PSDB, PPS e PSB, além de setores do próprio PMDB, significa, em primeiro lugar, a derrota do candidato Rogério Rosso, do PSD, que era o candidato apoiado pelo Centrão. De certa maneira, a opção preferida pelo ex-deputado Eduardo Cunha. Ao mesmo tempo, a eleição de Rodrigo representa também a derrota da composição que foi feita sob a orientação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de apoio de deputados do PT e alguns do PDT, do PCdoB e alguns do próprio PMDB, suportando a candidatura do ex-ministro da Saúde do governo Dilma Rousseff, Marcelo Castro. A derrota do candidato preferido, de Eduardo Cunha, a derrota do candidato apoiado pelo PT, pelas forças de apoio ao presidente Dilma Rousseff, mostram que, num certo sentido, a articulação que vem sendo realizada pelo presidente interino Michel Temer está tendo efeitos na Câmara dos Deputados. E a eleição de Rodrigo Maia expressa exatamente a emergência de uma nova base de apoio para o governo interino. No entanto, além dessas significações que aparecem à primeira vista como resultado da eleição de quinta-feira da semana passada, é preciso considerar também um outro aspecto extremamente importante. Na verdade, a Câmara dos Deputados, a meu juízo, está diante do que nós poderíamos chamar uma excelente janela de oportunidade com o objetivo de recuperar o papel fundamental que o Parlamento tem na democracia brasileira. É claro que o primeiro passo foi dado com a eleição de Rodrigo Maia e com a derrota do candidato preferido de Eduardo Cunha. Além das significações que foram indicadas antes, eu gostaria de enfatizar também o fato de que, na verdade, a eleição do novo presidente representa uma oportunidade de recuperação da dignidade da Câmara dos Deputados. De certa maneira, a grande questão que está posta é a capacidade da Câmara, como um componente importante do Parlamento brasileiro, de recuperar alguns dos aspectos fundamentais que diz respeito às suas funções, entre os quais se inscreve a recuperação do seu papel de fiscalização e controle do Executivo, e principalmente a função de dar voz e ecoar as reivindicações da sociedade. Algumas das tarefas mais importantes que o novo presidente terá de resolver nas próximas semanas e nos próximos meses se referem aos seguintes aspectos. Em primeiro lugar, a missão de aprovar a proposta que impõe um teto ao crescimento dos gastos públicos, tal como foi feito pela equipe econômica do governo interino. Em segundo lugar, tratar e enfrentar a controvérsia relativa à reforma da Previdência e à reforma da própria CLT, que envolve, entre outras coisas, a terceirização do trabalho e alterações na aposentadoria. Em quarto lugar, Rodrigo Maia terá que enfrentar também, de maneira extremamente delicada, a situação envolvida pela cassação do ex-deputado Eduardo Cunha. Eduardo Cunha foi processado pelo Comitê de Ética. O relatório apresentado pelo relator da Comissão de Ética propôs a cassação do mandato de Eduardo Cunha. Isto deve ser submetido ao plenário da Câmara dos Deputados. Será uma tarefa extremamente delicada a ser conduzida pelo novo presidente. Mas eu indicaria que, finalmente, um aspecto extremamente importante da nova missão da Câmara dos Deputados diz respeito exatamente a estabelecer o vínculo com propostas ou com reivindicações que tenham aparecido na sociedade brasileira. Nesse sentido, o projeto de 10 pontos do Ministério Público de Combate à Corrupção, projeto que teve apoio de 2 milhões de eleitores, pode ser um bom começo para essa recomposição da relação entre a Câmara e os eleitores. Rodrigo Maia terá agora uma excelente oportunidade de mostrar que o discurso que fez no momento da campanha de respeito aos direitos da maioria e da minoria é alguma coisa que é para valer, e não apenas uma, digamos assim, ideia retórica. A recuperação da dignidade da Câmara é essencial para melhorar a qualidade da democracia brasileira. E é isso que está posto como uma possibilidade para as próximas semanas, para os próximos meses. Convido todos os ouvintes a frequentarem a coluna novamente na próxima terça-feira. Muito obrigado.
A qualidade da democracia. Por José Álvaro Moisés.